Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Elon Musk. A gente volta a falar de Elon Musk. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Musk de novo, Cora?
Ai, né? O que a gente vai fazer?
Saudades do Twitter. Cara, eu não sei se você viu, mas segundo a Quest, você já começa rindo, né? Mas segundo a Quest, nas redes sociais, o Musk ganhou a parada contra o Alexandre de Moraes.
Olha aqui. Mas isso é um equívoco desde o começo.
Ah, eu também acho. Eu também acho.
Porque, vamos lá, o Musk é um idiota.
É claro.
O Musk...
Idiota, autoritário...
É, o Musk, o que é? O Musk é o segundo homem mais rico do mundo. É um gênio em algumas áreas da competência dele, mas ele é irrelevante para a ordem natural das coisas. Quer dizer, então, o que ele acha ou ele deixa de achar do Alexandre de Moraes, o que ele acha ou deixa de achar do sistema político do Brasil, é irrelevante. Agora, aí o país passa recibo, né?
Não, o país inteiro passa
recibo. É de morrer de vergonha. Eu passei a semana inteira escondida embaixo do sofá, de pura vergonha.
Porque, na minha cabeça, Cora, é um troço tão claro. O Musk é um cara que vive comprando briga no Twitter.
Claro.
Eu sei, é X, mas a gente chama de Twitter.
Não, ele comprou o Twitter para isso.
Aliás, desculpa, Antônio, deixa eu fazer esse gesto aqui. Em protesto,
é
saudades do Twitter, deixamos aqui.
É isso, vamos botar.
O ponto, eu acho que o ponto-chave aqui é... É um cara que fica provocando as pessoas e puxando briga no Twitter o dia inteiro, todo dia. Aí um dia decidiu que a briga que ele ia puxar era com o ministro Alexandre de Moraes. A coisa é muito simples. Tem ordem do Supremo Tribunal Federal. Se o Twitter parar de cumprir ordem do Supremo da Justiça Brasileira, o Twitter para de funcionar no Brasil. Vai ter um bando de gente zangada, tudo mais, tudo bem, mas a escolha do Musk... E o pior de tudo é o seguinte. O Brasil é o segundo maior país dentro do Twitter. O Brasil é responsável por uma quantidade de tráfego gigantesca. Só os Estados Unidos é maior do que o Brasil. Se ele tira, porque decidiu desobedecer a ordem da justiça brasileira, o Twitter do Brasil, o prejuízo é dele.
Mas olha aqui, ele comprou o Twitter...
O prejuízo já é dele, né?
Para ser ouvido. Porque para ele não basta ser o segundo homem mais rico do mundo e ter as suas empresas. Ele quer ser ouvido, ele quer ser uma voz.
Uhum.
Do diálogo planetário, ele quer ser um chefe de Estado. O que que você faz com um cara desse? Não dá pelota. Uma coisa é você ter um bilionário que está fazendo uma diferença muito grande, que é o Bill Gates. Que é, quando Bill Gates fala sobre vacina, quando Bill Gates fala sobre saúde pública, você presta atenção. Porque esse cara está estudando isso há 30 anos.
Pois é, mas aí tem uma coisa de... O Bill Gates ser metódico, ele devora livro.
Sim.
Ele contrata uma pancada de cientistas que são especialistas nas áreas.
Claro,
né?
Claro.
Tem método científico ali, né, Cora?
Eu não estou nem comparando, eu só estou dizendo que não basta ser bilionário. O Bill Gates é bilionário, mas não é por isso que a gente ouve o Bill Gates. Não é por isso que você compra o livro do Bill Gates para ler ou você presta atenção no que ele está dizendo.
Claro.
Você presta atenção porque esse cara tem um método, porque esse cara cismou com uma causa que é importantíssima. E você presta atenção, porque ali tem uma informação que você precisa e ali ele está pondo dinheiro onde ele acha que É uma coisa fundamental e eu concordo.
Aliás, o dinheiro dele é do Warren Buffett.
Né? Exatamente, é aquele negócio, é outro nível. Agora, o Elon Musk tem 13 anos. É. Aliás, tem menos, porque o meu neto com 13 anos já era mais centrado e menos arrogante, e, sabe? Eu fico louca com isso, porque sabe o que é? As pessoas não estão entendendo as hierarquias, as prioridades. Um ministro do STF é coisa para burro.
É claro, é claro.
Ministro do STF não deve dar nem bom dia para as pessoas, que sei eu. Ministro do STF não é para ficar respondendo a provocações de rede social. O Elon Musk diga o que quiser do Alexandre de Moraes.
Eu concordo inteiramente com
Alexandre de Moraes não existe como pessoa física enquanto ele é ministro.
É isso. E no fim das contas...
Lula não tem que dar indireta.
Não, mas aí que eu acho que a coisa piora. Eu acho que a coisa piora porque... Primeiro, isso é uma discussão. A gente precisa começar urgentemente a separar os três poderes na nossa cabeça. E isso é uma coisa para a cidadania brasileira. Uma coisa é o judiciário, uma coisa é o executivo, uma terceira coisa é o legislativo, três bichos diferentes, que se cruzam, sim, em determinados momentos, mas que são, por sua natureza, distintos e separados e equivalentes em relevância. Decisão judicial, decisão a respeito de quem cumpre a lei, quem não cumpre a lei, isso é decisão da justiça. O executivo tem zero a ver com isso. O executivo governa o país. O executivo administra o país de acordo com o orçamento que o Congresso aprovou, de acordo com as leis que o Congresso aprovou. Aí vai lá o executivo e, segundo aquelas diretrizes que o executivo sugere e o Congresso aprova, ele governa. Quem decide se lei foi cumprida ou não foi cumprida, se houve crime, se não houve crime, isso é o judiciário. O executivo não tem que sair em defesa do judiciário. O executivo não tem nada a ver com esse negócio. Mas a impressão que eu tenho que está acontecendo é o seguinte. Isso é pura impressão assistindo de longe. Eu ainda não tive conversas suficientes para confirmar que essa impressão se sustenta ou não. Mas depois de bater muita cabeça com como fazer comunicação para as redes, de alguma forma, dentro do Palácio do Planalto, o pessoal começou a perceber que falar as coisas que a torcida quer ouvir faz sucesso. E aí, eles começam a ficar falando as coisas que a torcida quer ouvir. Opa, vamos falar mal do Elon Musk. Por quê? Porque as redes sociais vão se inflamar. E de fato, os bolsonaristas ficam falando mal do Lula, os petistas ficam falando mal do Elon Musk, e a torcida se anima, tudo mais, tal. Mas, concretamente, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada.
Nada.
O que isso só faz é reforçar a polarização e fica parecendo que o papel do governo é ficar fazendo papagaiada para a rede social vibrar. O papel
Olha
do
aqui,
governo não é esse.
Até a Janja tuitou sobre o assunto. Eu acho...
Não, o presidente Lula falou sobre o assunto.
Mas olha, é o fim da picada. Porque... Quando você é um membro do poder brasileiro, como essas pessoas todas que falaram são, você está a anos-luz de qualquer indivíduo que está na internet.
O pior de tudo, Cora, é o seguinte, nós estamos conversando...
Isso é o país, caramba!
A gente está na quarta-feira gravando o programa de quinta-feira, quarta-feira de noite já, são quase 9 horas da noite. A gente está gravando o programa de que vai ao ar na quinta-feira de manhã, o Musk... Falou bobagem na sexta-feira passada.
Tem uma semana que a gente está perdendo tempo com isso.
Tem uma semana que o Brasil está congelado e tornou esse troço o assunto mais importante do país, quando é irrelevante. Sabe o que é o pior? A única coisa que o Musk fez até agora, nesse momento, foi liberar uma live de 1 hora do Alan dos Santos. Nenhuma conta foi liberada. Ele não desobedeceu nenhuma ordem judicial brasileira. Foi pura bravata. Ele liberou ali no domingo uma live do Alan dos Santos e... Pronto, aplica-se uma multa para o cara e pronto.
Olha, como eu estou te dizendo, eu passei a semana embaixo do sofá de vergonha. Porque está faltando vergonha na cara essa galera. Noção da liturgia do cargo, como dizia o José Sarney.
É.
Presidente é presidente, caramba.
Presidente é presidente.
Um presidente é muito mais importante do que qualquer bilionário. Ele pode não ser mais importante na pessoa física, mas ele representa o país na jurídica, ele é o Brasil. Quer dizer, então Elon Musk resolve fazer uma papagada qualquer e o Brasil dá pelota para ele? Mas em que mundo que a gente está?
O Twitter não tem embaixada em Brasília, sabe?
Não, pois é.
E a gente transformou esse negócio numa questão de soberania nacional. Esse troço não é uma questão de soberania nacional. Isso é um provocador profissional de Twitter provocando um país inteiro e colou.
E adultos que deveriam saber a sua posição estão caindo nessa.
É isso.
Olha aqui, eu adoro Alexandre de Moraes. Eu acho que nós devemos à democracia brasileira ao Alexandre de Moraes. Não estou brincando, não.
Não, mas eu concordo com você.
Porque eu acho que quando ele peitou o Bolsonaro e peitou os bolsonaristas, e eu não sei se os outros ministros do Supremo teriam tido a coragem que ele teve. Ele foi desassombrado, ele se expôs. Eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão. Eu acho que, em algum momento, o Brasil vai ter que ter estátua em praça pública para o Alexandre de Moraes. Mas agora ele pode se fechar lá no Supremo e ficar quieto. Pelo amor de Deus. Chega. Deu.
A grande derrota, no final das contas, que a gente teve é... Esse troço virou, até porque a percepção das redes, e no final das contas, para político hoje, o que vale é a percepção das redes. Como a percepção das redes foi vitoriosa para o Musk, não para o Supremo, a direita, principalmente a direita bolsonarista, conseguiu usar esse troço de subterfúgio para enterrar de vez o projeto de lei das fake news, né? que é o PL de regulação das redes sociais. E aí não vai sair no Congresso. E isso eu acho que é uma grande derrota. Uma grande derrota. Eu acho que isso é um problema para o qual as pessoas não estão se atentando ainda, sabe? Mas agora não tem o que fazer, né, Cora?
Não.
Cora, sobrevivemos até terça-feira?
Eu espero que até terça-feira a gente não tenha que voltar a falar nisso, né?
Não, espero que não.
A gente não esteja ainda falando disso, porque foi a semana mais ridícula da história da República. Ou uma delas.
Ou uma delas. Até terça-feira.